Começa agora, Liga da Saúde.
Eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Uma das ferramentas de enfrentamento ao coronavírus é a quarentena voluntária para evitar contágio e propagação da doença. A UFMS substituiu as aulas presenciais por estudos dirigidos por tecnologias da informação e comunicação e o teletrabalho para servidores. Mas além da saúde física, a universidade se preocupa também com a saúde mental de toda a comunidade acadêmica. E pensando nisso, o atendimento psicológico remoto vai atender estudantes e servidores de todos os campos. E para conversar conosco sobre o assunto, convidamos a psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Ana Lúcia de Souza. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Boa tarde a todos.
Para a gente começar, Ana, explica como é que surgiu essa iniciativa do atendimento psicológico remoto.
Essa iniciativa veio após a autorização do Conselho Federal de Psicologia para o atendimento online no período da pandemia. Essa medida, que o objetivo é que os profissionais possam realizar as suas atividades sem colocar em risco o público atendido, propiciou um ambiente ideal para que a gente possa acolher a comunidade acadêmica no nosso trabalho. Dessa forma, todos os psicólogos de todos os campos se uniram para que a gente possa acolher e orientar a comunidade acadêmica em relação aos cuidados com a saúde mental nesse período de pandemia.
E qual é o objetivo desse trabalho? Ele é mais preventivo, de tratamento? Como é que funciona?
O plantão ele é definido como um tempo e um espaço de escuta. Ele tem o objetivo de acolher o usuário e o seu sofrimento, no momento exato em que eles precisam. Nesse momento, será importante definir que o plantão psicológico vai tratar especificamente de situações que não demandam uma abordagem de longo prazo, no caso de uma psicoterapia. São dificuldades de adaptação pontuais, especialmente relacionadas ao isolamento social e ao período de quarentena que serão atendidos.
Então, só para deixar bem explicado, ele não é uma continuação daquele atendimento psicológico presencial que tinha aqui na UFMS, né?
Não, ele não é essa continuação. Ele é um atendimento específico para esse período e somente aqueles que a gente já atendia na modalidade de acompanhamento psicológico é que continuam com esse tipo de atendimento mais direcionado. Os demais são atendimentos mais pontuais relacionados à prevenção, à saúde mental no período da quarentena.
Então, vocês continuam atendendo quem fazia esse acompanhamento aqui na UFMS e agora estão atendendo essas novas pessoas em relação específica ao coronavírus, certo?
Exatamente. Quem já estava em acompanhamento psicológico anteriormente teve a opção de continuar fazendo esses atendimentos pelas modalidades à distância.
Esse processo começou com um formulário que as pessoas preencheram, né? Que vocês disponibilizaram lá no site. E aí, como é que funciona agora? Tem um limite de vagas definido? Vão abrir novas vagas?
Bom, foi definida uma agenda com todos os profissionais que estão envolvidos nesse atendimento e nós temos a previsão de que ele aconteça em todos os horários de expediente da universidade, né? Se houver uma sobrecarga, uma demanda maior do que a gente possa atender, nós vamos tentar abrir novos horários, mas por enquanto a gente tem conseguido atender a demanda que surgiu.
E quem está prestando esse atendimento aqui na UFMS? É a equipe da PROAS? São os psicólogos daí? Os professores do curso de psicologia estão envolvidos também? Como é que está sendo?
São psicólogos da PROAS, da PROJEP e de todos os campos. Ainda por enquanto, não teve envolvimento dos profissionais psicólogos dos cursos de psicologia. Mas é algo que a gente já tem em estudo e que futuramente pode acontecer.
Você comentou no início que o Conselho de Psicologia aprovou essa medida por conta da situação que nós estamos vivendo e esses estudantes e servidores de todos os campos serão atendidos. Como é que vai funcionar esse atendimento dentro dessa nova situação?
Bom, os atendimentos vão acontecer após o cadastro de cada um dos interessados. A gente vai fazer um contato e vai agendar o atendimento, de acordo com a disponibilidade do profissional e do usuário. Ela vai acontecer pelos meios mais variados, que podem ser o e-mail, os aplicativos de mensagem, de audioconferência, de videoconferência. E a gente disponibiliza essa variedade de formas, considerando a diversidade de acesso à conexão da internet e dos instrumentos que cada um tem disponível para realizar esses atendimentos, né?
E essas sessões terão duração de 45 minutos e vão ser feitas pela plataforma que o psicólogo e o usuário acordarem entre si, né? Quais são as opções que vocês colocaram de ferramentas?
Exato, as opções são essas: a utilização do e-mail, do aplicativo de mensagens, da audioconferência e da videoconferência.
E está todo mundo passando por um processo de adaptação, né, de como utilizar essas ferramentas de comunicação. Como é que foi para vocês, psicólogos, adaptarem essa conversa, essa terapia por essas plataformas remotas?
É um momento novo para a gente, né? Nós estamos adaptando todas as formas de atendimento para facilitar tanto a vida do estudante, do servidor que precisa desse apoio, como para nós que também vamos adaptar nosso espaço de trabalho, nosso espaço de casa, né? Então é tudo muito novo, mas a gente tem conseguido fazer essas adaptações necessárias para esse período.
E quais cuidados podem ser tomados para a saúde mental nesse momento, que é uma novidade que ninguém tinha vivenciado ainda nessa situação de pandemia, de isolamento social voluntário?
Como você mencionou, é um momento novo para todos nós. Nós vamos precisar desenvolver nossa resiliência e entender que serão condições necessárias, que vão ser precisas novas adaptações, que também vão exigir a nossa disposição para encarar novas tarefas e novas tecnologias. Tudo que é novo pode desencadear em maior ou menor grau uma ansiedade, um incômodo e até um sofrimento psíquico. Então, o que temos de recomendação para esse momento é que ele precisa ser vivenciado aos poucos. Não se pressionar a fazer tudo e responder a tudo imediatamente. Alguns entendem, né, que alguns vão precisar de mais tempo e que devem fazer bom uso desse tempo, né? Então, isso vai ser o mais importante para esse início desse período.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O assunto de hoje é o atendimento psicológico remoto oferecido pela UFMS para estudantes e servidores de todos os campos com a psicóloga Ana Lúcia de Souza. Ana, você mencionou a questão da ansiedade, né? Essa situação de isolamento social voluntário pode ser delicada para algumas pessoas justamente por isso, por essa questão de ansiedade que ela possa gerar ou alguma coisa semelhante a isso. Então, qual a sua recomendação nesse caso? Como tentar lidar com isso de uma maneira mais tranquila?
Eu acredito que organizando uma agenda de atividades, separando bastante os aspectos, a rotina relacionada ao trabalho, aos estudos, ao convívio familiar, às atividades físicas, aos cuidados em fazer aquilo que a gente gosta de fazer e ter um tempo determinado para isso, vão ser decisivos nesse momento de adaptação.
Outra questão importante é a gente se manter informado nesse momento das atualizações, mas esse excesso de informações também gera uma ansiedade em algumas pessoas, né? Como é que isso pode ser dosado em relação a isso?
Eu acredito que evitar essa avalanche de notícias, evitar fake news, considerando que a gente ainda tem muito o que aprender nesse período, que nada é definitivo e que juntos que é que a gente vai conseguir facilitar a vida uns dos outros. Então, não se aproximar do excesso de notícias, eu acredito que vai ser o mais importante nesse momento para evitar que essa ansiedade suba e acabe prejudicando.
Você acha que ter horários definidos para se atualizar, por exemplo, de manhã ou à noite, no meio da tarde, e não toda hora, pode ajudar também?
Sim, pode ajudar. Eu acredito que ter períodos específicos para estudo, para trabalho, para as outras atividades, como o convívio familiar, as atividades domésticas, as atividades físicas, entre outras, vai ser muito importante definir essas rotinas. A gente sabe que nem todos têm as mesmas condições de criar em casa o seu ambiente de trabalho ou o seu estudo. E nesses momentos, ter tempo reservado exclusivamente para isso é que vai ser de grande importância. Fazer também pequenos intervalos na jornada de trabalho e de estudos também é importante se a pessoa tiver alguma dificuldade de concentração. E cuidar também das metas muito exageradas, porque a gente pode dividi-las em etapas e ir cumprindo parte a parte, cada uma delas, sem que a gente tenha que resolver uma montanha de coisas de uma só vez.
Você mencionou essas dicas agora, né? E para a questão de concentração, como a gente vai utilizar computador, celular? E existem muitas coisas que ajudam a se distrair do foco que você está tendo ali para estudar, para trabalhar. Como é possível manter um pouco melhor essa concentração?
Separando tempos específicos para as atividades de lazer, que seja as redes sociais, as redes de notícia mesmo, e tendo um tempo específico para que aquelas ferramentas sirvam exclusivamente para o trabalho. Não dá para ficar acessando uma e outra coisa o tempo todo. Acho que a gente precisa ter foco e determinar tempos específicos para cada uma dessas ferramentas. Que todas elas tenham lugar, mas que a gente não perca o foco de uma no momento de ter que fazer outra atividade.
Essa recomendação é a mesma tanto para estudantes quanto para os servidores que estão em teletrabalho?
Tanto para os servidores quanto para os estudantes, eu acredito que as recomendações vão ser as mesmas.
Qual a sua orientação de cuidados com a saúde mental durante esse período? Além da saúde física, né, a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente gostava da nossa rotina por não poder sair de casa, por não poder estar em contato. Então, qual a sua dica para poder manter essa saúde mental considerando todos esses assuntos, essas questões da gente deixar de fazer muitas coisas?
Acredito que o princípio de tudo é a gente perceber que esse período é transitório. Que em algum momento a gente vai conseguir retomar nossas rotinas, as nossas atividades, da forma como a gente gostaria que elas acontecessem. Enquanto isso não acontece, a gente precisa definir as nossas rotinas, definir espaços para cada situação que a gente vai precisar vivenciar, tempos específicos para cada situação. Eu acredito também que fazer as coisas que a gente gosta, principalmente em casa, vai ser definitivo também para a gente manter a nossa saúde mental equilibrada e conviver e entender que o convívio com os nossos familiares também pode facilitar essas relações.
E fora da UFMS, os servidores da UFMS estão com teletrabalho, né? Mas fora existem algumas pessoas que as atividades não podem ser feitas em casa. Então, como é que é possível elas terem uma ajuda para lidar com esse tempo livre? Qual a sua orientação? Você tem alguma dica?
Olha, para alguns servidores que vão acabar tendo mais tempo livre, a indicação é que eles possam fazer as atividades que lhes façam bem, que tenham suas atividades físicas, que tenham suas atividades de lazer, né? E que possam se colocar em disposição para contribuir assim que a universidade necessitar novamente.
E para encerrar, Ana, eu deixo o espaço aberto para sua mensagem, seja para tranquilizar os estudantes ou os servidores nesse momento. Qual a importância de manter essa calma?
Eu acredito que esse é o momento em que, mesmo estando separados, nós estamos unidos num objetivo maior, que é o de proteger nossa família, nossas pessoas queridas, também a nossa sociedade. A gente está em casa para facilitar o trânsito e a vida daqueles que não têm essa opção nesse momento, que é tão incerto. A gente precisa ter em mente o quanto esse período é transitório, que as nossas atividades, sejam de estudo ou de trabalho, são fonte de novo aprendizado agora. E nesse momento, nenhum excesso vai ser saudável, seja a pressão pela produtividade, seja o desligamento total das nossas responsabilidades. Eu quero deixar registrado que a equipe de psicólogos da UFMS está pronta para acolher aqueles servidores e os estudantes que sentirem dificuldades, para que juntos a gente possa pensar alternativas para o bem-estar da comunidade acadêmica.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre o atendimento psicológico remoto oferecido pela UFMS a estudantes e servidores de todos os campos e os cuidados com a saúde mental neste período de quarentena voluntária. A nossa convidada foi a psicóloga da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Ana Lúcia de Souza. Muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Agradeço aos ouvintes que acompanham Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem.
Você ouviu Liga da Saúde.